que se ficaram por entrega da informação do Ministério Público ou se houve mais algumas ações e, sim, quais, qual o contexto delas. Uma última pergunta sobre a ideia da privatização, da abertura de capital da TAP a outros players e uma dupla pergunta sobre esta matéria. Uma primeira, se tem conhecimento de algum acordo com a DG Comp, com a Comissão Europeia, no sentido de haver intenção de entrada de privados na TAP e se algum privado em particular nessas discussões. Disse-nos que não participou num conjunto de discussões na fase final, participou, teve conhecimento pelo menos dos documentos numa fase inicial, pergunto se teve algum conhecimento desta informação. Segunda matéria, pergunto-lhe se participou, se tem conhecimento, se confirma a existência de uma reunião em dia 22 de junho de 2022 entre a CEO da TAP, o CEO da KPLM, e se tem conhecimento, se ela se realizou, qual o conteúdo, o objetivo dessa reunião, no que assim lhe terá chegado aos ouvidos. Estou-lhe a fazer a pergunta desta forma, porque imagino que não participou. Se tiver participado, a pergunta é, obviamente, qual foi o conteúdo dessa reunião e de que forma é que ela se enquadra na lógica da privatização da TAP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que a senhora doutora conseguiu captar todas as perguntas.
Sim.
Muito bem, muito obrigado. Faz favor, Sr. Doutor.
Sim, portanto, em relação aos contratos de gestão, sim, de facto, havia um entendimento de que esta matéria dos contratos de gestão, e não é só em relação à TAP, é em relação a todas as tuteladas, como eu já referi há pouco, os contratos de gestão têm sempre que ter uma intervenção muito detalhada da UTAM, e nessa medida estão na dependência do Ministério das Finanças. Portanto, nós recebemos as comunicações de setembro e depois mais tarde de novembro. Confirmo que, de facto, havia aquela questão relacionada com o seguro de responsabilidade civil, que o Dr. Manuel Beja teve a oportunidade aqui de falar com maior propriedade do que eu. Toda essa informação foi transmitida oportunamente ao Ministério das Finanças. Não consigo dar uma razão concreta porque é que os contratos estão, entretanto, não foram assinados. Sinceramente, não vejo aqui que tenha sido por qualquer uma destas hipóteses que o Sr. Deputado elencou. Quem acompanhou o tema foi, de facto, o Secretário de Estado, o Dr. Hugo Mendes, junto das Finanças, e eu creio que será melhor depois ser ele a esclarecer exatamente porque é que isto não se deu seguimento. Agora, não é uma situação propriamente inédita em relação à TAP. Isto acontece com outras empresas tuteladas. Os contratos de gestão são sempre... nunca é um processo muito rápido e portanto porque vêm os parceiros da UTAM, nós entregamos os parceiros da UTAM, os parceiros da UTAM são remetidos às entidades tuteladas, as entidades tuteladas também fazem uma avaliação, depois vem outra vez à tutela setorial, portanto há aqui uma série de interações que normalmente atrasam esses processos. Não é uma situação que seja exclusiva da TAP e não vejo qualquer nexo de causalidade com a hipótese que o Sr. Deputado colocou em terceiro lugar de ser uma forma de não poder haver lugar a um pagamento compensatório numa cessação de funções. Não me parece que tenha sido esse o caso. Portanto, sim, foi discutido com as finanças e sim, de facto, à semelhança do que acontecia no perímetro das outras tuteladas que tínhamos na nossa área governativa, considerávamos que era um tema predominantemente das finanças, mais até do que do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Mas nunca nos escudámos a trabalhar com as finanças em relação a isto. Nunca nos escudámos. Negócio dos Airbus. A TAP fez uma participação, mandou-nos uns relatórios de auditoria a 23 de setembro. Nós recebemos, os relatórios já vinham com uma série de pareceres, a informação foi levada aos senhores ministros das Finanças e ao senhor ministro das Infraestruturas e da Habitação, que foram alertados para o dever de agir com uma participação criminal. No Ministério das Infraestruturas e da Habitação, nós tivemos o cuidado de pedir o aconselhamento ao Jurisap, ao Centro de Competências Jurídicas do Estado, que ajudou na elaboração da participação. Fizemos, aliás, uma ou duas reuniões e depois gizaram a participação criminal, que depois foi encaminhada para a Procuradoria-Geral da República. E pronto, e o inquérito está a correr, nós não tivemos mais, não recebi mais nenhuma. Recebi depois, entretanto, agora estou a falar em mim, porque fui eu que recebi depois a comunicação da abertura do inquérito, o despacho de abertura de inquérito. Portanto, posso confirmar que o inquérito está a correr, mas entretanto não tive mais qualquer informação sobre o processo. E a queixa foi, a participação foi apresentada no dia 12 de outubro, tenho essa data presente, porque eu e o meu colega das Finanças assinámos a participação em representação dos nossos ministros, e é um processo também que está, lá está, como era uma saída externa do Ministério, e um processo que vai ter continuidade, seguramente, esse é um exemplo que pode ser tipificado como um dos casos que está no Arquivo Geral do Ministério, acessível. Ah, e falta a reunião do dia 22 de junho de 2022, que me falou que foi entre a CEO da KPLM, o CEO da KPLM e a CEO da TAP. Eu não consigo agora aqui confirmar a existência dessa reunião. Vou tomar por boa a informação que o senhor deputado me deu. Eu não participei nessa reunião, segundo me recordo, mas não tenho agora aqui, porque ainda por cima não tenho aqui o calendário dessa altura, portanto não... Nem sequer consigo confirmar se algum membro do Governo da Área Governativa de Infraestruturas e da Habitação esteve nessa reunião. Se for importante, posso fazer chegar esses dados depois à CPI. Porque estar assim a falar de cor não... Pronto, admito que de facto que estou a tomar por boa a informação do Sr. Deputado, mas não faço ideia, não consigo confirmar se existiu e qual era o objetivo da mesma.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Araújo, vamos então dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Maria Araújo, começaria por uma questão inicial que parece que é importante que seja colocada nos termos corretos. Eu confesso que acrescenta pouco aqui esta comissão, nós criarmos uma narrativa de quanto tempo falou ao telemóvel, quando é que foi. Eu acho que a pergunta verdadeiramente deve ser feita e por isso gostaria de a colocar, porque isso é que é factual. É se, no âmbito dos contactos que fez com o Dr. Pedro Nuno Santos, se, porventura, houve alguma combinação para esta audição. Portanto, essa é a única coisa factual que nos interessa aqui ouvir e, portanto, é a pergunta que deixo aqui colocada, pedindo ao Sr. Presidente o mesmo zelo que teve há pouco nas intervenções. Posto esta questão, eu gostaria de passar uma factualidade de alguns eventos que nós aqui temos assistido ao longo destas audições, e começaria precisamente por isto. Ao longo deste processo, e centrando naquilo que é o processo de indemnização de Alexandra Reis, nós conhecemos uma proposta inicial, que consta precisamente desse e-mail do dia 2, ao qual foi dado conhecimento, ao qual foi enviado. Temos uma proposta inicial de 1,3 milhões de euros, que passa para 700 mil e que passa para 500 mil. Pelo meio temos uma ex-CEO da TAP, a informar que, na altura, António Aldo Neves recebeu na íntegra, até ao final do mandato, a indemnização que tinha devido. O que implicitamente leva, em situação análoga, a que a indemnização de Alexandra Reis fosse desse valor inicial de 1,3 milhões de euros. Ninguém sabia, nem foi informado, do Estatuto do Gestor Público. A ex-CEO da TAP tem um envolvimento direto no processo de negociação, como aqui foi mostrado, agiliza no sentido objetivo que o acordo é favorável, conforme recomenda a informação escrita, recomenda mesmo esse acordo, marca reuniões, é aliás por sua iniciativa que há esta alteração ao Conselho de Administração e que conduz evidentemente a este processo. Não é comunicado em momento algum ao Presidente do Conselho de Administração, que tinha a responsabilidade de articular com a tutela acionista e em particular a área financeira. E, portanto, aquilo que nos parece ao longo desta audição, e fazendo esta analogia a um funil, é que ao longo da IMAI, ao longo desta cadeia de informação, em que no topo está a CEO com um conjunto alargado de informação, enquanto player ativo, que depois essa informação é simplificada ao longo que chega à cadeia e que no final da ponta do funil há apenas a informação que aqui foi dita por si, que foi transmitida ao Ministro, ou então Ministro das Infraestruturas e da Habitação, com os valores que estavam em causa, sem nenhuma, sem o acordo de cessação das relações contratuais anexado, e que, ao qual é transmitido, e peço que confirme isso por si, que no seguimento da reunião do dia 1, no dia anterior, dia 1 de fevereiro, que este era o valor mínimo possível e que não era possível reduzi-lo mais, e que esta decisão é tomada pelo conforto que a TAP pede na tomada desta decisão. Pedia-lhe que confirmasse, dentro daquilo que é a sua cronologia e a sua intervenção neste processo, as informações que acabei de preferir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Araújo.
Obrigada, Sr. Deputado. Não houve nenhuma combinação factual entre mim e o Dr. Pedro Nuno Santos para preparar esta audição. E em relação à segunda pergunta, eu confesso que me perdi um bocadinho.
Vamos deixar repetir o senhor deputado Carvalho.
Se o senhor deputado me pudesse.
Sim, eu, por isso é que eu lhe peço, senhora doutora.
Não, mas eu tomei notas. Eu tomei notas, senhor presidente.
Muito bem, muito bem.
Assim, senhor deputado
Carvalho, faz favor.
Qual era a pergunta final?
Eu compreendo que esta não fosse propriamente das mais fáceis de tomar nota, que será mais fácil noutras intervenções. Aquilo que eu pedi para validar, era a informação que lhe diz respeito, é que naquela base do funil da tomada de decisão há uma informação que é simplificada ao então ex-ministro das Infraestruturas e que ela é tomada com base na informação que lhe é dada da reunião dos valores, nomeadamente naquela mensagem, e com a informação de que esse valor, pela informação que tinha da reunião do dia anterior, do dia 1, era o valor que não era possível reduzir mais.
Exatamente. Portanto, na reunião do dia 1 de fevereiro, que foi através da plataforma Teams, em que eu participei a pedido do Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Dr. Hugo Mendes, e essa reunião foi conduzida pela engenheira Cristine, com a presença do advogado Dr. César Sá Esteves. E nessa reunião, o Dr. César Sá Esteves transmitiu que muito dificilmente seria possível baixar mais o valor para além dos 500 mil. Uma vez que, por aquilo que nos foi dado a entender, já haveria, portanto, a negociação já tinha sido iniciada no dia 25 de janeiro. E desde essa data até ao dia 1 de fevereiro, o valor já tinha decrescido substancialmente. Portanto, os 500 mil seria o limite, é o valor 3 vezes inferior àquele que era o valor do início da negociação. Portanto, sim, isso foi-nos transmitido. E nessa sequência, o Secretário de Estado deu orientação para, pronto, uma vez que era um valor bastante expressivo, mas sem querer lesar, obviamente, os interesses também da engenheira Alexandra Reis, nem os da TAP, para tentar descer ao mínimo possível.
Muito obrigado, senhora doutora. Muito obrigado, senhor deputado. Dava agora a palavra ao senhor deputado do PSD, Paulo Nunes.
Muito obrigado, senhora presidente. A senhora doutora começava por retomar uma resposta sua de há pouco, que eu gostaria de clarificar. Num primeiro ponto, a engenheira Cristine assinou o contrato com a TAP em junho de 2021. O contrato tem uma componente variável, chamemos-lhe um bónus. No entanto, este bónus não é ratificado pela Comissão de Vencimentos, atendendo ao plano de reestruturação. No meio disto tudo, a engenheira Cristina diz-se, através de mail, enganada. A doutora Ana Malheiro, da TAP, diz que o bónus não pode vir já a público. E tudo isto são informações que constam dos nossos arquivos. E, finalmente, há um mail que a doutora diz que resolve o problema e, quando o fizer, volta ao contacto com a engenheira Cristina. E, portanto, gostaria que confirmasse esta cronologia. Outra questão que nos causa profunda estupefacção tem a ver com o seguinte. É competência do titular da função acionista tratar, obviamente, da proposta de nomeação dos órgãos sociais. O Ministério das Finanças pede-lhe a si para informar a CEO e o